Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Sem Tempo Irmão 2.0, onde você fica bem informado, sem perder tempo, com o seu resumo semanal do que mais importante aconteceu no mundo dos esportes. Eu sou César Ferro, nos comentários Guilherme Andrade e especialistas convidados. Então, vamos de informação. Quarenta e oito horas depois da vitória heróica de Lewis Hamilton da Mercedes no GP de São Paulo, a briga nos bastidores entre a equipe e a Red Bull voltou às manchetes. A escuderia anglo-alemã pediu revisão de não punição em incidente envolvendo o heptacampeão e Max Verstappen. No episódio, em uma tentativa de ultrapassagem de Hamilton, Verstappen, que tinha o lado de dentro da curva, espalhou e o resultado foi ambos pilotando pela área de escape. Durante a etapa, a direção de prova investigou o caso, mas não julgou passível de punição. Essa não é a opinião de Toto Wolff e companhia. Após a divulgação da câmera on-board, que é aquela que mostra o volante do holandês, serem divulgadas, a Mercedes afirmou ter pedido a revisão. Abre aspas. A Mercedes confirma que hoje, dia 16, pedimos direito de revisão. Em relação ao incidente da curva 4 entre os carros 44 de Hamilton e 33 de Verstappen na volta 48 do GP de São Paulo de 2021, com base em novas evidências que estavam indisponíveis para os comissários no momento que a decisão foi tomada, disse a equipe por meio de comunicado. Apesar de a corrida já ter acabado e estarmos às vésperas do Grande Prêmio do Catar, a decisão em caso de uma punição não só poderia conceder o segundo lugar a Valtteri Bottas, como também acirrar mais ainda a disputa pelo título mundial. Nos comentários, o especialista convidado de Fórmula 1, Vinícius Dias.
Fala, amantes da Fórmula 1. Já faz 4 dias que o GP de São Paulo foi encerrado, com vitória do piloto Lewis Hamilton, da Mercedes. E a principal polêmica durante a corrida no Brasil colocou mais lenha na briga pelo título, devido ao pedido de revisão feito pela Mercedes após a corrida. Durante o GP do Brasil, os comissários da FIA decidiram que não havia necessidade de punir Max Verstappen. Esse polêmico foi na curva da descida do lago, a volta 48, após o holandês espalhar o carro sobre o rival para defender-se de uma ultrapassagem, resultando na saída de ambos da pista. Vale lembrar que neste mesmo ano, na Áustria, Lando Norris da McLaren foi punido com 5 segundos por empurrar Sérgio Pérez para fora da pista na briga pela vice-liderança da prova. O mexicano ainda recebeu na mesma prova ao todo 10 segundos por provocar o mesmo incidente duas vezes com o piloto da Ferrari, Charles Leclerc. Queremos saber a opinião de vocês. A FIA acertou ao deixar os pilotos decidirem correndo na pista ou deveria ter interferido e dado uma punição ao piloto holandês? Deixem os seus comentários. Valeu!
Após a agressão de Nicolas Otamendi a Rafinha sair impune no último Brasil e Argentina, Tite foi uma das vozes a se indignarem com a arbitragem. Abre aspas. Árbitro de alto nível de VAR não pode trabalhar dessa forma. Isso é inconcebível. É inconcebível. E digo menos, não é o termo que eu queria dizer. Estou falando porque sou educado. Disse o treinador da seleção brasileira na coletiva pós-jogo. Após as falas de Tite, a CBF preparou uma representação contra o uruguaio Esteban Ostotic, responsável pelo VAR na partida. Além dos 5 pontos na boca de Rafinha, o resultado da omissão foi a suspensão de Ostojic e também de Andrés Cunha, árbitro de campo, por tempo indeterminado. Nos comentários, criador do Bola Dividida e nosso analista de futebol, Guilherme Andrade.
A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2022 e agora só cumpre tabela nas eliminatórias. Mas cumprir tabela em um clássico contra a Argentina não é possível. Foi o que se viu no confronto da última terça-feira, no empate por 0 a 0. A partida foi muito pegada desde o início. Contou com faltas duras dos dois lados, mas um dos lances passou de todos os limites aceitáveis. Em uma disputa de bola, o zagueiro Nicolas Otamendi acertou uma cotovelada covarde no rosto de Rafinha. Uma agressão nítida e absurda, não vista pelo árbitro de campo André Cunha e ignorado de forma inexplicável pelo árbitro do VAR, o uruguaio Esteban Ostojic. Os dois árbitros foram suspensos pela Conmebol após o erro gravíssimo. E a CBF entrou com um pedido no comitê disciplinar da FIFA para que Otamendi seja punido pelo lance. Um lance absurdo como este deve render uma punição pesada ao argentino. Na minha opinião, são lances que não cabem no futebol e em nenhum outro ambiente. Em tempos de VAR, o ato deveria ter sido punido em campo. Foi assustadora a omissão dos árbitros.
Giannis Antetokounmpo é sem dúvida alguma um dos maiores nomes da NBA na atualidade e definitivamente já escreveu seu nome na história do Milwaukee Bucks. Duas vezes MVP e guiando a franquia ao título depois de 50 anos, o grego pode deixar a equipe que o consagrou no futuro próximo. Abre aspas, eu adoro, acima de tudo, desafios. Então, qual será o próximo? Ele pode nem estar aqui às vezes. A minha família e eu decidimos ficar nessa cidade que amamos e nos abraçou por enquanto. Porém, sendo bem sincero, isso pode mudar em 2 anos, disse Antetokounmpo em entrevista de Kill. No entre temporadas de 2020, várias foram as especulações de que o Greek Freak trocaria o Bucks, mas o atleta não quis o, abre aspas, caminho fácil. Abre aspas. E embora, porém, era a decisão fácil naquele momento. Escolhi ficar porque não quis o caminho fácil, revelou o astro. Nos comentários, a voz que vos fala e o analista de basquete do Bola Dividida, César Ferro. Eu diria que essa declaração do Giannis Antetokounmpo, ela até me impressiona um pouco. Eu vou explicar o porquê. Como foi dito dentro da notícia, né? No entre temporadas de 2020 havia um barulho muito forte que indicava uma possível saída do grego. Isso porque o Milwaukee Bucks, apesar de ser um time que culturalmente fazia boas participações durante a temporada regular, era uma equipe que acabava não conseguindo replicar o mesmo desempenho nos playoffs. Mas essa escrita acabou na última temporada e a equipe do Wisconsin conseguiu voltar ao título da NBA. Olhando agora para o cenário atual, principalmente nessa temporada, é claro, né, que o próprio grego coloca um período aí de 2 anos para isso poder mudar, mas olhando o cenário atual, o Milwaukee Bucks defende o seu título, e eu não vejo um desafio maior do que esse. É claro que no espaço daqui a 2 anos, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, o Golden State Warriors venceu o título em 2018, e em 2020, por exemplo, estava brigando para chegar num play-in. O Toronto Raptors venceu em 2019 e agora em 2021, mas já em 2020 também, penou nas temporadas após a saída do Kawhi Leonard. O Los Angeles Lakers, que venceu em 2020 lá na bolha, teve uma temporada complexa com as lesões de Anthony Davis e de LeBron James, e parece que será um ano difícil novamente. Então, nós não estamos vivendo nenhum período de grandes dinastias na NBA. E no Milwaukee Bucks, que tem como grande estrela o Giannis Antetokounmpo, e por mais que o Middleton, o Jrue Holiday sejam nomes que ajudam muito a equipe, eles não estão no mesmo patamar do grego. O grego não tem uma estrela ao seu lado, como é o caso de um Brooklyn Nets, que tem seu Big Three, como é o caso de um Los Angeles Lakers, que tem a dupla do LeBron com o Anthony Davis. O grego não tem um companheiro à altura dentro do elenco, o que pode dificultar num próximo título e o que pode levar sim ele a trocar a franquia de Milwaukee. Mas eu diria que com um anel e dois títulos de MVP, com toda a qualidade e dominância que o grego consegue aplicar em quadra, eu sinceramente não vejo no futuro próximo ele trocando Milwaukee. O Flamengo tem sido um grande pesadelo para os paulistanos no Brasileirão. Além de, pela primeira vez, os cariocas vencerem o Trio de Ferro, formado por Corinthians, Palmeiras e São Paulo, tanto nos jogos de ida quanto nos de volta, a equipe acumulou um agregado de 17-3. No caso do tricolor paulista, os confrontos foram especialmente sofridos. Na ida, 5-1 para o Mengão no Rio de Janeiro. Na volta, a goleada foi em pleno Morumbi, 4-0. Mas o maior freguês tem sido o Timão. Com a derrota de ontem, nos últimos 9 encontros entre as duas maiores torcidas do país, o Fla ganhou 8 e houve um empate. Nos comentários, novamente Guilherme Andrade, e falando do time que a gente ainda não comentou aqui do retrospecto, mas olhando lá para o futuro, na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.
Em menos de uma semana, o Flamengo enfrentará o Palmeiras na final da Libertadores para decidir quem será o próximo brasileiro a conquistar o tricampeonato continental. E se dependesse do retrospecto do rubro-negro contra o Trio de Ferro paulista no Campeonato Brasileiro, o Mengão seria amplo favorito. O desempenho contra os paulistas é impressionante, com 6 vitórias em 6 jogos, vencendo Corinthians, Palmeiras e São Paulo nos dois turnos da competição e somando um placar agregado de 17-3 para a equipe carioca. Foi a primeira vez na história que o Flamengo conseguiu este feito. Já sobre a final da Libertadores, é esperado um confronto bem equilibrado e tenso, mas bem jogado e com muitas chances de gols para ambos os lados. As equipes vêm oscilando muito nos últimos jogos, alternando altos e baixos. A tendência é que o Flamengo chegue em um momento um pouco melhor, com muita qualidade individual e jogadores capazes de resolver o jogo a qualquer momento. Do lado do Palmeiras, a força vem do coletivo e espera-se uma estratégia muito bem definida para o confronto. Façam as suas apostas. Quem retornará do Uruguai com o Tri da América?
Vamos às rapidinhas da semana. Você pode conferir as notícias completas no nosso Instagram e mais manchetes em nosso Twitter. Missão. O Grêmio tem uma difícil missão para seguir na Série A. O tricolor gaúcho chegou a ter mais de 92% de chance de rebaixamento. Emprestado. O brasileiro Didi Lousada teve uma semana de altos e baixos na NBA. O atleta foi enviado para a G-League, reintegrado ao New Orleans Pelicans após 2 jogos e suspenso por 25 partidas após doping. Lesão. Neymar desfalcou a seleção brasileira no clássico contra a Argentina. O adulto Ney sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda, foi poupado, mas mesmo assim é dúvida para a Liga dos Campeões. Liberado. Sem muito espaço no Corinthians e não conseguindo cair nas graças da torcida, o meio-campista chileno Ângelo Arauz foi liberado para fechar com o Necaxa do México. Racismo. O Corinthians deu show na semifinal da Libertadores Feminina e goleou o Nacional. Mas não foi só o placar de 8 a 0 que ficou feio para as adversárias. Um atleta do time uruguaio teria disparado ofensas racistas contra Adriana. Crimes. O atleta Benjamin Mendy, do Manchester City, está detido desde agosto após denúncias de abuso sexual e agora responderá por duas novas acusações, somando 7 ao todo. Comparou. Fábio Sormani costuma virar notícia por suas opiniões quase sempre polêmicas. Dessa vez, o jornalista comparou Bruno Henrique e Dudu e colocou o atleta do Flamengo em outro patamar. Polêmica. Federação de Futebol da Jordânia levanta suspeitas sobre gênero de goleira do Irã, Zohreh Qadeh. Arqueira disse que processará a entidade. Discurso. Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, tem conversa com o elenco. Cartola compara a sequência de jogos à Batalha dos Aflitos. Interesse. O São Paulo costuma vender bem os atletas criados em Cotia e, apesar da fase da equipe não ser a melhor, o atleta Lisiero despertou o interesse do futebol italiano. Manobra. O Internacional tem como meta fechar o ano com superávit, arrecadando 90 milhões de reais, e para conseguir atingir o valor, tentará adiantar parte da premiação do Brasileirão. Alívio polêmico. O Brusque ganhou um respiro na disputa para fugir da Série C. Isso porque a equipe teve restituídos os pontos que perdeu no episódio de ofensas racistas a Celcinho do Londrina. O programa de hoje chega ao fim e você pode acompanhar os próximos episódios nos principais tocadores de podcast, como Amazon, Deezer, iTunes e Spotify. Siga a gente no Instagram e no Twitter, @boladividida_br. Até a semana que vem!